Oi. Cara, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Uma honra estar te entrevistando. E queria saber como é que está a sua expectativa para hoje. A gente vai falar por aí.
Eu que agradeço demais o convite, primeiramente. Fiquei super feliz quando fiquei sabendo dessa possibilidade de trocar essa ideia aí contigo.
Aí.
E a expectativa é muito boa, né? Hoje revelamos a capa do single, começamos a campanha já de lançamento, Camarã, música aí de
Ele
São
tá
Paulo.
escutando o barulho aqui da rua, tá aqui do lado. Toda hora tem essa trilha sonora de fundo.
Ah, tá, então foi isso. Achei que fosse do meu celular.
Isso. Parece que é um programa assim na varanda da casa. Basicamente
Não, tô tranquilo, tá tudo certo, tudo certo.
isso. Aqui a gente vai falar um pouco sobre coração partido, falar sobre tudo. Mas primeiro eu queria falar um pouco sobre a sua história em si, né, para a gente começar a conhecer. Como foi que a música chegou até a sua vida e a partir de qual momento você passou a querer viver profissionalmente dela?
A música começou na minha vida, na verdade. Assim, eu sei que meus pais contavam que desde criança eu já era bem envolvido com a música, assim. E aí, quando fui adolescente, eu tive um envolvimento com uma igreja. Eu comecei a cantar na igreja, cantar em coral, e papapá. E me apaixonei pela música. Eu lembro, assim, que o dia que eu conheci uma igreja, o que eu apaixonei foi a música. Meus pais não despertaram isso em mim, ou reconheceram isso em mim.
Era
Mas
coral, no caso, da parte.
comecei em coral, depois comecei a cantar na banda da igreja também. E aí, de repente, eu lembro que uma pessoa falou: Ô, Kai, cara, você é afinado, hein? Aí aquilo foi um start para mim. Eu falei: Uai, gente, mas. Será
Que
mesmo?
isso?
E aí comecei a cantar, comecei a desenvolver o dom. E só que por divergências, né, no sentido de não acreditar, não entender muito bem o sistema que acontecia ali dentro, comecei a ficar muito confuso, até por ser um artista gay também, né? Falei, pô, isso aqui para mim não tá dando certo.
Essa confusão vem mais pelo preconceito que tinha, ou você nunca tinha pensado por isso? O que que você deu? Acho que eu vou perguntar até às vezes.
Essa confusão, ela veio meio clara, assim, no sentido que eu era um artista gay, eu era, na verdade, ainda não era artista na época, né? E aí,
Sim.
só que aí eu comecei a ver um preconceito, comecei a ver, na verdade, uma discriminação muito forte, nesse quesito, que começou a me deixar muito mal mentalmente, sabe? E aí foi quando eu decidi sair disso.
Mas a
Mas
música continua.
a música continuou, mas eu saí dessa já com o start. Já tinha acontecido o start, né? Eu já estava apaixonado por cantar, assim. Eu tinha começado a compor também. E aí, um dia eu decidi mudar para Palmas, Tocantins, e chegando lá, eu tive a oportunidade de conhecer um produtor que do nada perguntou se eu era cantor e compositor, e ele veio para mim, falou, eu falei, sou, eu lembro que eu tinha duas.
Aquele som meio nunca fechou, né? Tipo, mas sou.
Sou, nunca fiz nada profissional, mas sou. Eu toquei uma música para ele lá. E ele gostou demais, falou assim: não, peraí, eu sou dono desse estúdio, sou baterista. Se você quiser, vou formar uma banda agora, autoral para nós.
Ah, legal.
Claro, né? Ele chamou o baterista, o baixista lá para escutar. Ele era baterista, na verdade, ele chamou o baixista e um guitarrista para escutar. Eu toquei para eles, eles falaram: top, gostei desse cara. E foi assim que começou, do nada.
Foi tudo uma questão de você ir por instinto, né? Nos lugares, né?
Foi tudo um fluir do rio mesmo, assim, na verdade, sabe? De uma forma
Mas
inesperada.
isso do coral lá na igreja, foram seus pais que colocaram no coral, que você não sabia da música, né? De cantar, né? Foi uma oportunidade? Alguém te convidou, você foi?
O coral, eu comecei a cantar porque depois de ver uma apresentação de um coral, eu fiquei muito tocado. Nossa,
Sim.
achei lindo
É
demais.
bonito, né?
E eu falei, ah, cara, aí tinha essas oportunidades de entrar, eu falei, vou entrar nesse trem.
Vou dar uma de doido e vou entrar.
Ué, sei lá, mas vamos, entendeu? Tipo assim. E aí entrei. E aí, lá voltando para Palmas, quando isso aconteceu, e um mês depois, eu já estava participando de uma seletiva e tocando num festival grande lá. E em 6 meses eu estava rodando todos os palcos principais ali da capital do Tocantins. Então aconteceu assim, de uma forma muito rápida e inesperada. Aí eu entendi que era uma missão, um chamado.
Aí você virou cantor, dessa forma.
E é cantor profissional.
Você nunca tinha feito nenhum curso, né? Nada.
Então, o coral me ajudou bastante. Eu tinha feito também um
Sim.
pouco de aula de canto, bem pouco de aula de canto com uma professora, mas foi assim, de supetão.
Entendi. Pô,
E
legal pra cá.
muito legal, muito legal acontecer isso.
E falando agora de Coração Partido, né, que tá para lançar ainda, né? Como é que tá o estágio de produção da música?
A música está pronta.
Expectativa?
A música está pronta e reproduzida pelo produtor musical e beatmaker, ele chama Xavi Beats. Hoje ele está
Aham. Uhum.
em Lisboa, que foi o último produtor musical do meu último álbum. E aí, inclusive, ela está no meu último álbum. Só que eu senti que ela precisava de uma remasterização. E que ela merecia. Eu sempre acreditei muito nessa música, sabe? Tem uma coisa
Sim.
que me levava a acreditar nela. Eu conheço do mercado, eu sei o que está acontecendo. Estou há 10 anos nessa oral. Então eu falei, cara, eu sei que essa música tem o que ela precisa. Entendeu?
Sim.
É uma música que ela é um pop misturado com um pouco de trap. Então eu acredito muito nela. E a gente foi remasterizar e eu falei, cara, na verdade eu quero trabalhar ela como single.
Sim.
E aí me inscrevi num projeto de edital da Paulo Gustavo, e aí foi concedido para gravação do clipe. Ainda foi a primeira vez na minha carreira assim, que a gente conseguiu ter uma verba maior, fazer com uma equipe de produção, tudo direitinho. Porque eu fui muito na raça, né? Fui muito clipe saindo do meu bolso. Eu devo ter feito uns 9 até chegar nesse. E era tudo do meu bolso. Eu sou publicitário também, então eu fazia o roteiro, fazia a produção, convocava o.
Isso, esse esforço todo em 10 anos, né? Tá falando, né?
Isso em 10 anos. Aí eu convocava os figurantes, eu mesmo que era o personal stylist, eles que mandavam as roupas. Eu falava, é desse jeito, aceita, boa.
É igual trabalhar do autônomo, né? Que o dono pode se dizer isso, né?
Exatamente, exatamente.
Exatamente. E nesse caso, qual você acha que foi. Meio duas perguntas agora. A primeira, qual você acha que foi a maior dificuldade que você enfrentou em 10 anos?
Cara, a maior dificuldade que eu enfrentei era porque eu era um artista do interior. Então, como as coisas aconteceram muito rápido, eu fui fazendo do jeito que eu achava que estava conta de fazer. E a maior dificuldade nisso tudo era a falta de grana, né? Eu sou um cara filho de mãe guerreira e ela se sacrificava durante muitos anos para tentar investir na minha carreira, sonhar junto comigo, acreditar junto comigo.
E cada investimento é uma aposta, né? Tem isso também, né? Então, sabe, você tá botando dinheiro aqui, será que isso vai me levar a algum lugar?
Exatamente. Então, nesse sentido, para mim, foi o mais difícil. Primeiro, por ser interior, não ter muito acesso à informação de como fazer uma carreira acontecer e estar sozinho nessa, e não ter o dinheiro para fazer as coisas acontecerem. Hoje em dia é difícil acontecer sem você ter dinheiro, a não ser que você consiga viralizar de uma forma assim muito específica.
Automática, praticamente, né?
Exatamente. Então acaba sendo uma loteria dessa forma.
E nesse caso, o que mudou com a sua parceria com a Amara Música e como ela aconteceu no seu Rick?
A Mara Música, a minha parceria aconteceu com ela no lançamento desse primeiro, não, desse álbum Maré de Pé. Foi quando eu entrei em contato com eles. Vi uma comunicação deles na internet e vi que eu precisava de pessoas para fazer acontecer. Precisava de estratégias melhores para fazer os lançamentos das músicas e dos clipes. A começar assim, que eu fazer um grande investimento no clipe. E não deixava nada para divulgação. Eu fiz uma sequência de vários clipes e não separei esse dinheiro para divulgação. Então, eu senti a falta dessa estratégia mesmo, que eu comecei a ver os artistas, conhecendo o mercado, amigos meus artistas tendo esse tipo de estratégia, e fazer consultoria com gestor de carreira artística em São Paulo. Então, tudo foi me direcionando para que isso acontecesse, entendeu? Então, falei, cara, é a hora. Quando eles estavam, quando eu fiz com eles, eu tinha 8 anos de carreira. Então, eu falei, cara, ou eu levo a sério agora, ou nada vai acontecer. Ou eu encaro isso como de uma forma bem profissional. Eu sempre encarei, eu sempre levei muito a sério, mas de uma forma assim, de entender que eu preciso dessas estratégias e de pessoas eficientes para me ajudar nessa. E porque assim, a gente que é artista, quando você é independente, você tem que fazer tudo, aquilo acaba te sufocando demais. Aí tem que ser outras pessoas fazendo por você, entendeu? Ao meu ver, hoje em dia eu chego nessa conclusão bem clara. Então, meu contato
Isso.
foi assim. E aí eu mantive agora nesse lançamento, agora que estamos mais estruturados, e falei, cara, vamos continuar. Gosto muito do Henrique e muito especial aí. Ter conhecido essa galera da Marão.
E isso que você falou é aquela questão, não adianta você fazer muita coisa sozinho se não tiver bem feita, né? Essa que é a questão, tem que revisar por esse lado.
Exatamente, não adianta mesmo. E eu aprendi isso, deveria ter aprendido mais cedo, mas é uma atenção que eu chamo que não há acesso a esse tipo de informação no interior, sabe?
Deveria ter mais, né? Nesse
Não
caso, né?
tem. Eu sinto que tem mais nas capitais, assim, sabe? Mas aqui você encontra um produtor artístico, aqui você encontra uma produtora executiva, coisa que agora começou a acontecer lá na minha cidade, por exemplo, eu sou de Patos de Minas, interior de Minas. Só que não existia antes quando eu comecei, sabe? Até muitos anos atrás, 2 anos atrás, não existia.
Isso é uma coisa que falta muito, né? Ter essa incentivo à cultura, né? Mostrar como se faz em cada lugar. É
Exatamente.
importante para isso. A gente nunca sabe de onde vem um talento.
Exatamente. Nunca sabe. Isso é um fato.
E como foi o processo criativo por trás de Coração Partido? O que te inspirou a compor essa música?
Cara, Coração Partido é uma letra universal, é muito honesta, que eu fiz após o término de um grande amor da minha vida. Assim, eu sou um escorpião, eu amo intensamente. Escorpião, quando ele termina, ele não sofre, ele morre e depois renasce. É mais ou menos nesse sentido. E aí, após um término de um grande amor, essa música eu fiz ela numa sentada, assim, eu vomitei ela, assim, tava muito entalada aqui dentro. Então, quando eu percebi que acabou, que aí eu fiquei sem chão, na verdade, eu fiquei sem chão. Demais, assim, eu falei, gente, o que que é isso que eu tô sentindo que eu nunca tinha sentido? É muito pesado. E agora lidar com os meus erros nesse relacionamento. Então, ela fala um pouco disso, desse tempo que eu precisava, que uma pessoa precisa para processar o término, o luto do término, após ele acontecer.
Legal. Isso que você fez, você expressou seus sentimentos ali na música, né? E tem até aquela questão de ser uma terapia, né? Vamos pessoas compor, é você botar um diário seu, nesse caso. Você acha que a música te ajudou de uma forma a lidar com o término?
Com certeza, eu acho que as minhas músicas, elas são todas vividas de uma experiência que eu vivi, né? E não só minha, mas porque eu não sou só eu sou todos aqueles que estão ao meu redor, que meus olhos conseguem ver. A minha luta não é só minha. Então, a música para mim, às vezes eu estou vivendo uma dor, agora eu estava vivendo essa dor de forma bem intensa, e a partir do momento que eu compus essa música, é como se eu tivesse tirado aquela dor de mim e colocado a energia toda ali nessa música. E isso acontece direto comigo. Pode ser uma alegria expressa, uma esperança, mas no caso de dor é muito específico, ela fica ali. Então, grande parte daquilo sai de mim, eu começo a ser curado a partir dali.
E o videoclipe, ele transmite uma mensagem além dessa todo esse contexto, né? Ele vai muito contra a homofobia também. Qual você vê a importância para abordar essas questões sociais na música, né? E qual você acha que é o poder dela de conscientização?
Cara, para mim, Luca, é de extrema importância. Eu não sou uma pessoa que eu não consigo fechar meus olhos para tudo que eles veem e não falar sobre isso, entendeu? Então, a cada 34 horas, um LGBTQIA+ é assassinado brutalmente no Brasil. E eu vou ser um artista que não vou falar sobre isso, sendo que faz parte da minha luta. Então, para mim, é de extrema importância e acho que os artistas deviam fazer muito isso também. Entrar nessa missão de trazer informação que seja por via de impacto, que as pessoas ficam, às vezes, meio sem acesso a essas estatísticas, entendeu? Então, eu, como artista, está completamente entrelaçado à minha missão como ser humano. Entendeu? Ainda mais eu que já sofri essa repressão dentro de uma igreja, entendeu? E isso me fez muito mal, me deixou muito fechado durante muito tempo e foi difícil me libertar depois para falar disso. Sou um artista também que enfrento um pouco dessas pressões dentro da minha própria família, sabe? De não entender que eu preciso fazer essa missão, que é uma questão de honra para mim. E é uma questão. Eu sou, além de artista, um ativista LGBTQIA+. Minha família preocupa se o que as pessoas vão achar disso. Felizmente para mim, estou nem aí, entendeu? Eu sei o que eu tenho que fazer nesse sentido. E qual foi a outra pergunta?
Pô, editor, tô no assunto qual você acredita que é o poder da música em conscientizar?
Total, total. Na história da arte a gente vê isso, a arte fazendo diferença e muitas das vezes mudando a história, mudando o percurso daquela história, libertando as pessoas, elevando o estado de consciência delas, entendeu? Com doses de realidade. Eu sou um artista bastante existencialista, então eu falo sobre a existência humana, eu falo sobre o que está acontecendo na minha época. As pessoas ficam falando: nossa, nós já evoluímos demais, a sociedade está bem mais de boca. Cara, está um pouco melhor, mas os nossos continuam morrendo. E esses dados que eu te trago são daqueles que são registrados, porque muitos não são nem registrados. 70% das pessoas que cometem esses assassinatos ficam impunes. Entende? Então, isso é muito pesado. É muito raro você conhecer uma pessoa da comunidade que nunca sofreu essa discriminação. E essa discriminação, ela produz efeitos muito complexos. Efeitos no sentido de pessoas, às vezes, não se aceitarem, não conseguirem se abrir, se oprimirem em relação a isso, viver uma outra realidade que não vai deixar ela feliz. No clipe a gente retrata
Psicológicos
um
também entra.
pouco disso. Essa discriminação, ela produz um efeito de homofobia em que a gente fica perplexo. Quem mata os gays são héteros. E pelos motivos mais banais do mundo. Às vezes um hétero pega um gay ali e fala: vou matar ele para ele não contar para ninguém. Ou às vezes simplesmente existe um ódio nele pelos LGBTQIA+, e de graça eles vão ali e matam. Então, eu acho que os pais, as mães de LGBTs que ia mais, deveriam, em vez de ficar preocupado com que seus filhos, que as pessoas vão achar dos seus filhos, deles exporem, se abrirem, entrarem na luta, eles deviam entrar na luta também e entenderem que seus filhos, um deles, uma hora ou outra, pode virar uma estatística, entendeu? Se agora a gente começar a contar, até 34 horas atrás, houve mais uma vítima, sabe? Poderia ser eu, por exemplo. Então, assim, inclusive convoco os pais a fazerem isso, saca? A se libertarem desse pensamento muito mesquinho e entenderem que nós precisamos do nosso espaço para viver, gente. Nós só queremos nossos direitos iguais, igual a todo mundo. É justo que isso aconteça. Agora que estamos começando a
Sim.
ocupar poucos espaços políticos, por exemplo.
E nesse caso, só um comentário, eu não sei se tinha muito comentário na entrevista, mas isso que falaram para você, né, que a gente já não evoluiu demais, né? Cara, a sociedade nunca para de evoluir. Não existe isso de a gente já evoluiu até aqui, pronto, não existe isso.
Exatamente. Eu concordo
E
plenamente.
outra coisa que eu falo uma outra pergunta, já que você realmente é um ativista, né, da causa LGBT, né, a gente, nesse caso, você acha que qual seria o motivo dessa raiva toda que as pessoas têm contra as pessoas LGBT?
Olha, Luca, tudo me faz acreditar que são pessoas que têm os mesmos
Não tem motivo, não. A gente tenta pelo menos entender o que é a sanidade que passa nisso.
defeitos. É muito insano, é muito difícil para a gente entender e muito dolorido também. E o seguinte, me faz acreditar que uma pessoa que se incomoda com alguém assim é porque essa pessoa vira um reflexo para aquela pessoa. E isso incomoda de tal forma, porque. Mas isso tudo vem de uma fobia estrutural, né, também. Para o homem, então, é muito mais pesado nesse sentido. Mas é tudo muito insano ainda e um pouco sem explicação para mim, saca? De por que uma pessoa me odeia por uma coisa que não tem nada a ver com a vida dela.
Que não
Entendeu?
influencia em nada.
Não influencia em nada. Dificuldade delas de ver dois homens demonstrando amor, entendeu? Não vejo problema nenhum. Hoje em dia, graças a Deus, a homofobia é crime, mas a gente sabe que ainda rola solta aí, a galera sai impune geral, entendeu? Mas a gente enfrenta preconceitos, e principalmente dentro da nossa família, porque dentro da nossa família, onde a gente deveria ser mais amado e aceito, é onde acontece muita muita discriminação e muitas das vezes velada, assim, sabe? Só que a energia flui, a gente sente e machuca.
Verdade. Voltando a falar do videoclipe, como é que foi gravar na sua cidade natal, Patos de Minas?
Foi demais. Eu sou mineiro apaixonado com a minha cidade, né? Desenvolvi minha lá durante 9 anos, mudei para Goiânia agora só faz um ano. Então, para mim foi muito especial. E na primeira oportunidade que eu pudesse de conseguir gravar um clipe com a maior produção, eu sabia que eu queria fazer lá. Então, fazer com os meus lá na minha cidade, durante 2 anos e meio, eu fiz festa para a comunidade LGBTQIA+, e coisas que a galera não fazia assim com intensidade, fazia muitas vezes assim, comecei a fazer de quinta, sexta, sábado até domingo, para a galera ter um espaço seguro para conhecer um ao outro, para dançar em liberdade sem medo de apanhar, entendeu? Então, foi especial demais chamar, convocar os seguranças da comunidade só de lá, fazer esse networking na minha equipe com o pessoal de lá, que a gente contratou também. Então foi muito especial. Para mim é o melhor clipe da minha carreira. Então é um orgulho imenso falar que eu gravei lá.
Uma coisa, desculpa minha bulldog por focar aqui. Nesse caso, o que eu ia falar? Isso, comporto. O que eu ia falar é o seguinte: sem querer baixar muito o nível, né, nesse caso da conversa, pelo clima, mas isso que você falou, das pessoas se sentirem seguras no ambiente, é triste que a gente chegou a esse nível, né, de a gente não poder se sentir seguro em qualquer lugar. Isso lá.
Sim. Mas, o Luca, essa insegurança, ela é real para nós gays no andar na rua. Entendeu? Não é assim. Por isso que muitos gays, eles entram dentro de um personagem muito masculino para se proteger, sabe? Eu acho que eu fui um deles. Eu lembro quando era adolescente, diante de tanto preconceito, apanhei 2 vezes na escola de graça. Eu fui falando, cara, vou me endireitar aqui, olhei no espelho, engrossar minha voz, de tal maneira que hoje eu não sei se o que eu vivo é um personagem que eu criei para as pessoas absorverem, ou se realmente é o que eu sou realmente. Se eu
Entendi.
tivesse me aberto, me abrido para o meu lado feminino, que está aqui, e hoje cada vez mais sinto necessidade de expressar ele. E acho que esse clipe
Sim.
a galera vai perceber um pouco também.
Você falou que você se mudou, né, lá da sociedade, né? Como é que foi esse processo de mudança de um lugar para o outro? Como é que foi a adaptação?
Cara, para
Sair de
mim,
quatro meninas.
eu amei demais Goiânia, cara. Então, assim, para mim foi muito bacana. Parece que eu escolhi a cidade certa. Para mim, gosto muito da cidade, não queria uma capital que fosse muito grande. E meu principal propósito era: vou mudar porque eu preciso amplificar o meu som, as possibilidades, o público, preciso de conhecer pessoas que entendem de carreira. Então, hoje conto aí com uma produtora executiva, que é a Rosângela e o Vilela. Conto com o produtor artístico, que é o João Lucas, maravilhoso também. Conto com uma equipe também, a Vic, videomaker, da agência também. E aí, e agora está com essa parceria aí, fechamos um contrato aí agora, Camarã, também, para a gente ter parceria mais longa dessa vez. Então, pela primeira vez, tudo aconteceu quando eu mudei para cá. Então, pela primeira uma equipe de pessoas trabalhando para mim, então eu me sinto super honrado e super feliz. E assim, com a fé inabalável de que vai acontecer, de que eu estou pronto.
E em relação a isso, você falou que até pouco tempo você estava fazendo tudo sozinho, né? Estava na correria, né? Como é que você compara você de hoje com você de alguns anos atrás?
Me comparo como um artista que se encontrou completamente. Eu com a minha arte. Por muitos anos, eu caminhei de uma forma que eu fui fazendo no fluir, sem saber muito, testando aqui, testando ali. Comecei no rock alternativo, depois fui pro pop music, dançante. E aí, depois que eu fui me encontrar mesmo como artista, numa vibe mais indie pop, um dark pop e que flerta um pouco com o rock, que flerta um pouco com o eletrônico. É tudo que eu gosto e finalmente consegui, principalmente a partir do meu álbum Maré de Pé, consegui entender e criar um universo que é só meu. Assim, que acho que esse é o desafio de todo artista, né, para ser autêntico, você conseguir criar o seu universo, ou você como cantor, pode cantar qualquer música de qualquer cantor, mas vai aparecer só com você, entendeu? Então foi um caminho a ser percorrido, porque como aconteceu muito rápido lá atrás, eu demorei um pouco para entender, eu fui mergulhando dentro de mim, testando, testando, para entender. Mas agora eu cheguei no momento que eu posso falar claramente que eu sei o artista que sou, eu sei o que eu tenho que fazer, e falo isso na humildade. E de que finalmente, eu olho para você e falo assim: não, finalmente isso aconteceu de uma forma que hoje me traz paz e segurança.
Sim. E quem você é hoje, na sua definição?
Quem eu sou hoje?
É, na sua definição.
Cara, eu sou um sonhador convicto da sua missão que tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida.
Azul. E nessa questão que você falou da transição da sonoridade, né, do indie rock pop, o que te motivou nessa mudança? Foi para achar um estilo próprio, testar novas coisas?
Uai, na verdade, é aquilo que eu trago de volta. A gente, quando a gente está no interior, não tem alguém para te ajudar a direcionar nada. E aí, eu comecei num rock alternativo. Aí eu lembro que as pessoas não estavam me entendendo que eu era um artista, por exemplo, gay. E eu falei, cara, eu quero deixar isso claro. E também começou a vir aquele pensamento na minha mente assim: preciso fazer o que as pessoas querem, não o que eu sou. Porque para dar
Sim.
certo, eu tenho que fazer o que dá certo. Para dar certo, eu tenho que fazer só música clichês e facinhas de serem entendidas, entendeu? E aí,
Infelizmente, a gente tem que seguir muito pelo mercado também, né? Pelo que ele
muito
pede também.
me enveredei nessa vibe. Foi muito bacana para mim, consegui uns números super bacanas e tal, só que com o tempo eu comecei a me sentir assim, cara, não é o melhor que eu tenho para entregar, sabe? Eu levo tão a sério, como uma missão isso, ser artista. Então, e aí comecei a entrar em conflito. E aí só que eu juntei to toda a experiência da minha autenticidade do início no rock alternativo, que eu fazia música que saía de mim, sem preocupar com os outros, sabe? E aí e com a experiência de analisar o mercado, ter esse know-how do que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo nesses últimos anos, que eu acho importante para a gente, artista, que a gente tem que falar a época de hoje. Pelo menos eu quero falar a época de hoje. E aí,
Sim.
aí depois eu consegui juntar todas as experiências, tudo, todas as experiências que eu vivi, e entender, e analisando muito o mercado, consegui fazer algo assim autêntico, trazendo umas letras bastante importantes, com uma mensagem que eu acredito nelas, que eu acho necessárias, e trazendo também uma vibe um pouco pop também, para as pessoas absorverem, para ter essa conquista, sem me sentir que eu não estou dando o meu melhor, entendeu?
Sim. Sim, aquela
Outra.
música que pega no público, mas que ao mesmo tempo transmite o que você quer.
Exatamente, e traz uma identidade só minha, que eu queria muito ali. Lógico que você percebe as referências que eu tenho na minha vida, mas isso tudo eu
Sim.
consegui criar um universo só meu, assim, entendeu? É um indie pop que flerta com rock, trap que flerta com eletrônico.
Isso aí. Você teve alguns trabalhos anteriores, né, que figuraram em playlists populares do Spotify, né, editoriais, né? Inclusive, eu não sei como que se fala, lacrador, aí tem XS, lacrador, não sei como é que se fala.
É, lacradores. É como se fosse o E, lacradores, não lacador.
Que é um X na promoção, essa
Na
dúvida.
verdade, boa pergunta, porque ali no caso, não é para não ser lacradores, mas assim, é um indicativo de que é uma playlist que é a gênero, né?
Sim, que não tem. Aí eu fiquei nessa, como é que eu falo isso aqui? Não.
Acho que lacradores. Lacradores,
Tá bom.
quando é todos, entendeu?
Como você vê a importância dessa. Ele está falando de ferramentas, né, também, que está falando de recursos, né? Como você vê o papel das redes sociais hoje, nas plataformas, na construção do seu trabalho?
Muito importante. Além de cantor, eu tenho uma agência de marketing digital. Então, eu sei claramente a importância das redes sociais para uma marca, por exemplo, assim. Agora, para nós artistas, primeiro que é um contato, um canal aberto para o público, né? Antigamente era muito mais restrito, era outro rolê que acontecia. Então, um artista que quer crescer, quer ser visto, quer ser conhecido, não tem outro caminho sem as redes sociais hoje em dia. É muito difícil. Então, é essencial para uma carreira de um artista esse envolvimento aí.
Essa questão do marketing, que eu não sabia se eu estava citando aqui, que você é uma agência, né? O marketing, ele veio por causa da sua carreira de músico ou foi um caminho alternativo que te levou ao marketing?
Não, o marketing veio do estudo e veio de começar a trabalhar com isso. Eu trabalho 17 anos com isso. E aí, fui trabalhando com marketing no decorrer desses anos e fui acompanhando esse desenvolver todo, né? Porque a publicidade, ela é igual moda, ela vai se renovando, reciclando de uma forma muito rápida. Você vê que as redes sociais aconteceram de uma forma muito rápida. Hoje, o mundo é muito diferente de 10 anos atrás, completamente diferente. Então, foi assim que aconteceu. Aí, hoje, eu trago essa minha expertise na área para minha carreira. Apesar de não gostar muito de fazer o meu marketing, meu lançamento, que eu me cobro demais. Então, por isso que hoje eu prefiro contratar uma empresa que vai me trazer uma visão mais ampla da percepção de mim como artista do que só a que eu tenho.
Até porque quando é uma coisa nossa, todo mundo é perfeccionista, né? Quando é uma coisa nossa, né? Para nós mesmos.
Demais. E dói.
Então agora você não consegue. E que eu ia falar? É porque você falou da verdade, né? 10 anos muita coisa mudou, né? E tem coisas que sempre mudam, né? Na minha visão é entretenimento, moda e mercado. Tudo isso muda. Em pouco tempo.
Você tem razão, concordo plenamente.
Para a gente terminar a entrevista, eu sempre gosto de encerrar com a pergunta mais reflexiva. A sua é a seguinte: com tudo que você já passou, esses anos que você está passando na música, né? Você já pensou como seria a sua vida se lá atrás você não tivesse conhecido ela?
A música? Ai, cara, eu acho que teria sido bem mais triste. Por mais que é muito difícil a carreira de artista, principalmente independente, esse sonho não é fácil, né? Mas eu acho que sim, a música me salvou. Tipo, literalmente, e me salva todos os dias, entendeu? É um dos principais mecanismos de salvação da minha vida, assim. Então, com certeza seria mais triste, mais vazia, e eu sou muito grato, muito, muito grato pela música ter me
Isso aí.
escolhido para ser artista e um canal de manifestá-la.
Isso aí. Muito obrigado novamente pela entrevista. Adorei conversar com você hoje. E para quem conheceu você pela nossa conversa aqui, onde é que a gente acompanha seu trabalho? Redes sociais, plataformas?
Estamos nas redes sociais, que é arroba PHOficial. PH pronuncia PIEIT.
Eu
PHOficial.
também estava na dúvida disso, de começar.
Sempre as pessoas às vezes perguntam, como pronuncia? Eu falo, é PH. Uma vez me anunciaram num show falando assim, com vocês, Peti. E aí, então, às vezes acontece isso. Mas tem um canal no YouTube, que é o PH. Também só digitar PH em todas as plataformas digitais, tem várias músicas, álbum, EPs para você escutar, vários clipes para você assistir. Estou no TikTok também, como PH Oficial. Então, aonde dá para estar, no sentido assim, de comunicação, de e-mails, de ferramentas e plataformas, estamos aí para tentar chegar até as pessoas. Eu que agradeço
Isso
mais,
aí,
cara.
obrigado,
Muito
viu?
obrigado por me receber. Eu fiquei muito feliz com o convite.